Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Vida de Jornadeiro. Aqui nós ajudamos você a descobrir onde quer estar e te colocamos lá. Eu sou o Tamer. Quero agradecer a você que nos acompanha, a você que nos segue, a você que compartilha os nossos conteúdos, né, e me marca. E se você não me segue ainda, toma vergonha, toma tenência, queridão, queridona, arroba Tamer com VC em todas as redes. É, se liga que toda segunda-feira às 7 da manhã sai um novo episódio do podcast Vida de Jornadeiro. E todos os dias de segunda a sexta, às 18 horas, nós temos lives de conteúdo, mentorias, enfim. Nós vamos receber uma pessoa que está com a gente há muito tempo e a gente já se conhece há bastante tempo. E ela está na jornada da plenitude, turma 1 da jornada. Então, eu vou pedir para ela se apresentar. Você vai, segura a tua onda, anota aí tudo, anota os teus insights, porque, como sempre, eu costumo dizer que na jornada há pessoas de todos os formatos, né? Gêneros, histórias e profissões, idades diferentes, e são sempre histórias muito ricas e muito especiais com as quais a gente pode aprender. Monique, bem-vinda. Obrigado pelo teu tempo aí, pela tua confiança, pelo teu carinho. Fala para nós um pouco quem é você, conta um pouquinho da sua história e a gente vai falando.
Obrigada, Tamer, pelo convite. É um prazer estar aqui contando o quanto que vocês impactaram a minha vida, né? Você e Raquel. Bom, sou Monique Fernandes, tenho 35 anos, sou jornalista. E eu venho nessa jornada de autoconhecimento já há um bom tempo. E em 2013 eu cheguei até a Tamer Treinamentos, por indicação de um amigo meu. E desde então eu venho nesse processo aí de autodesenvolvimento, de conhecimento de mim mesma, das minhas limitações, as crenças, o que eu preciso melhorar.
Me fala uma coisa, esse amigo foi o Alan, né?
Foi o Alan. O Alan é que foi o mais incisivo. Embora tenha o Grossi, o Felipe, eles todos ali falavam do treinamento, mas o Alan foi muito incisivo. Engraçado que o Alan ficou um ano falando para mim. Obviamente não era todo dia, né? Mas sempre que surgiu a oportunidade, durante um ano ele ficou falando do treinamento para mim. E eu só falava, ah, eu vou fazer. Ah, agora não dá. É aquelas desculpas que a gente vai arrumando, né? Agora não dá, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu trabalho muito. E até que chegou um momento em que eu fiquei assim, eu lembro exatamente do momento que eu tomei a decisão que eu ia fazer o treinamento. Eu fiquei extremamente irritada, eu estava muito irritada, porque eu tinha ido para São Paulo com eles a trabalho, e aí todo mundo foi, saiu domingo de manhã do hotel, fez check-out, e foi todo mundo para Congonhas pegar avião. E eu fui para a rodoviária pegar o ônibus, porque eu tinha medo de avião. E aí eu passei o dia inteiro dentro do ônibus, vindo de São Paulo para o Rio, e vendo no Facebook eles se divertindo no bloco. E aí eu virei e falei assim, chega. Eu cheguei no Rio tão irritada, que no dia seguinte eu liguei para o Alan e falei, eu vou fazer esse treinamento.
Cara, então não era mais do que um medo, né, bicho? Era fobia mesmo de avião, porque quem tem
Era.
medo vai com medo. Quem tem fobia não vai de jeito nenhum, né?
Não, eu não ia de jeito nenhum. Eles sabiam do meu medo de avião, justamente por conta dessas coisas de viagem, de evento. E o Alan era o mais incisivo de todos que eu tinha que fazer o treinamento.
Bom, você chegou a nós, então, através deles. E eu suponho que você tenha conhecido a jornada da plenitude acompanhando a gente na rede, porque você está simplesmente em torno. Não me lembro de ter feito uma live sem que você estivesse.
Sim,
Tem tipo conhecimento da jornada.
porque assim, desde que eu fiz os primeiros treinamentos com vocês, eu acompanho, eu estou no grupo do Facebook dos alunos, então eu estou sempre por dentro do que está acontecendo. Tanto que eu fiz dois treinamentos em 2013, presenciais, né? Só que eu não fiz o terceiro. Ano passado, quando começou a pandemia e, enfim, começaram os conteúdos bem fortes ali no Instagram, foi onde eu comecei a acompanhar bem forte mesmo e a tomar conhecimento da jornada, de um primeiro treinamento que você fez lá em abril ou maio, se eu não me engano, simples, de uma semana. Eu fiz esse também.
quando a gente chegou também agora nessa fase, digamos, para fora, a gente veio com pressão total, né? E aí eu tinha essa preocupação, né? De pô, será que eu vou conseguir no ambiente digital produzir os resultados que a gente produzia no presencial? E aí eu fiz aquela iniciativa de uma semana, num treinamento muito focal e rápido, e ali a gente chegou à conclusão de que era perfeitamente possível, né? E aí isso deu origem à jornada, que acabou sendo, como diz um outro aluno nosso, foi uma bola dentro muito bem feita. Deixa eu te perguntar, qual era o seu maior problema quando você veio para a jornada, quando você conheceu a jornada, quando você soube da jornada?
Cara, é difícil falar assim qual era o maior problema, porque eu venho num processo de mudança, né? Como eu aprendi lá atrás, acho que no primeiro treinamento que eu fiz com vocês, que a mudança é um processo, não é um fenômeno, né? Então, eu venho num processo de mudança, de questionamento, de mudança de vida total, de uma workaholic para uma pessoa que, cara, hoje tem horários para trabalhar, para se divertir, enfim. Eu venho nesse processo de mudança e quando eu falei assim, cara, eu preciso da jornada, era muito por uma questão minha de relacionamento, porque eu foquei muito na minha carreira, eu foquei muito em trabalho, eu era workaholic, como eu disse.
Uma vida muito doida, né, cara? Muito horário, muito... Para lá e para cá, era sábado, era domingo, era não sei o quê. Você falou naquela época, eu me lembro disso.
Era uma vida muito louca. Eu lembro que uma vez, eu conversando com a Raquel, eu falei para ela assim, eu não posso ter filho. A Raquel, quem disse? Aí eu falei, eu não posso, com a vida que eu tenho, eu não posso ter filho. Eu viajando para cima e para baixo. Aí ela falou assim, ah, mas o filho pode viajar também, você não precisa... E a Raquel tentando, né, ali quebrar aqueles meus argumentos. E realmente, assim, hoje eu tenho certeza que com aquela vida, eu realmente não podia ter não podia ter uma família, não podia ter filhos, só que sempre foi o que eu quis ter, assim, o meu objetivo maior foi esse, só que no meio do caminho eu me perdi focando em trabalho, sendo workaholic, louca, e aí a jornada veio logo depois do falecimento da minha avó, porque eu falei assim, não, agora eu preciso resolver essa questão, que é uma questão que eu venho empurrando com a barriga desde o segundo treinamento.
Você teve alguma dificuldade assim para decidir entrar na jornada? Foi uma coisa rápida? Porra, surgiu a jornada, vou entrar. Ou você, alguma coisa te fez pensar duas vezes? Alguma coisa te fez, pô, assim...
Não me fez pensar duas vezes. Foi uma decisão imediata, porque eu já, obviamente, conhecia, né? Já tinha tido contato, eu sabia dos resultados que eu tive, né? Tanto que era, eu entrei, o primeiro treinamento que eu fiz, eu cheguei até vocês por indicação do Alan, pelo fato de eu ter um pânico de avião, e eu queria tanto, tanto, tanto superar aquilo, que eu consegui no sábado à noite, no primeiro treinamento, eu falei para minha turma, eu descobri o porquê do meu medo de avião, e agora eu vou sair daqui e vou comprar uma passagem, ponte aérea, porque eu quero testar. Então, eu já sabia dos resultados que eu
Você
poderia ter.
saiu, pegou um avião, é isso que eu entendi?
Não saí no dia seguinte, peguei um avião, mas eu falei assim, eu vou comprar uma passagem de ponte aérea, eu vou fazer o teste, vou fazer um bate-volta em São Paulo para ver qual é.
E quanto tempo foi depois?
E aí, acho que um mês depois disso, eu fui, comprei a passagem, fui para São Paulo. E aí o engraçado, né, o curioso dessa história é que eu depois ninguém acreditava que eu ia conseguir entrar. Quem me conhecia, ninguém acreditava que eu ia conseguir entrar no avião e voar até São Paulo 45 minutos. Mas assim, eu peguei, eu falei, eu vou fazer, e eu estava tão ansiosa, que meu voo era domingo, tipo 10 da manhã, 8 da manhã eu já estava no Santos Dumont. Assim, desesperada, de tão ansiosa que eu tava. Eu não dormi direito aquela noite e tal. Mas eu ainda fui ousada. Comprei janela e o avião... Pela primeira vez eu senti enjoo voando, porque o avião decolou e eu tava olhando para baixo. E aí, quando eu falei isso para as pessoas, assim, quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo, assim, meu celular pipocando, sabe? Todo mundo queria saber se eu tinha viajado mesmo. E aí, eu, quando eu falei para as pessoas que eu tive enjoo, porque eu estava olhando para baixo, as pessoas falaram assim, cara, realmente você, você conseguiu, porque ninguém acreditava que eu fosse conseguir mesmo entrar no avião. Então, eu já sabia desse, do resultado, eu sabia que tinha a ver com o meu comprometimento. Então, eu falei, eu vou entrar nisso porque agora eu quero resolver essa questão e eu vou fazer a jornada a qualquer custo.
Acontece que a jornada é um processo sistêmico, não é? Ela vem trabalhar a vida como um todo. E a pergunta que eu te faço é, que primeiros resultados você começou a viver na jornada? Porque a jornada é um processo bastante amplo, né? Bastante abrangente. A proposta é muito rica, né? Muito ampla, envolve a vida como um todo. E é natural, as pessoas que vêm buscar desenvolvimento humano vêm com uma motivação, mas quando elas chegam, né, a parada é ampla, né? Isto é, a pessoa leva muito mais do que esperava.
Com certeza, com certeza.
Aí a pergunta é, quais os primeiros resultados você começou a perceber?
Olha, os primeiros resultados eu posso dizer que tem muito até a ver com o meu trabalho, porque a gente trabalha muito comunicação na jornada e eu, embora eu seja uma comunicóloga, né, porque esse é o título que a gente ganha quando a gente se forma em comunicação social, eu seja jornalista e tudo mais, eu aprendi coisas de comunicação ali que eu jamais aprendi na faculdade. Principalmente, que foi o mais impactante para mim, é que a realidade não existe.
Eu lembro de você falar.
Esse foi o mais impactante. Explodiu a minha cabeça. Eu falei assim, como assim a realidade não existe? E aí, quando você vai vendo, continua assistindo a aula, você entende
O conceito.
O conceito daquilo, que eu tenho uma visão da realidade, você tem outra, a outra pessoa tem outra, e que a gente, o nosso desafio em comunicar é a gente entender que o outro não tem a mesma visão de mundo que a gente. Então, isso era um desafio muito grande para mim, eu confesso a você que ainda continua sendo, mas é onde eu treino bastante de olhar e falar, não, peraí, calma, você está vendo uma parte, o outro está vendo outra, e vamos... Então, isso eu já comecei a melhorar muito na minha comunicação interpessoal. Porque eu sei muita técnica de comunicação, eu sei muita coisa para divulgar o trabalho alheio. Agora, eu me comunicar com o outro, eu tinha problemas. Essa questão de entender que a visão que eu tenho é diferente da visão do outro, assim, eu acho que foi o mais impactante da jornada inteira para mim. Embora tenha outros pontos, embora eu tenha descoberto outras coisas, eu tenha entendido que eu não tinha eu não conseguia manter um relacionamento por medo de rejeição e aí, eu, por consequência, eu me auto-sabotava. Porventura passasse pela minha cabeça que eu pudesse ser rejeitada, eu sabotava a relação. Então, eu fui vendo muitas outras coisas, mas eu confesso que essa questão que afeta diretamente o meu trabalho, isso me impactou muito, porque mudou a forma como eu falo com as pessoas, mudou a forma como eu escrevo os meus textos, e até assim, de pensar, cara, eu não estou sendo clara, isso aqui eu estou partindo do princípio que. Do meu princípio, do meu ponto de vista. Eu não posso partir só do meu ponto de vista. Eu tenho que entender que existem N pontos de vista por aí. E isso também é um desafio muito grande, um exercício diário.
Porque eu suponho essa história Porque nós somos treinados para interpretar tudo, né?
Nossa, o tempo inteiro.
Criança, tem matéria, né? Tem disciplina, interpretação de texto, eu não sei o quê. E aí eu suponho que você, jornalista, seja preparado para interpretar os fatos, né? Eu suponho. E aí, esse é o pico, porque a mídia, o jornalismo, a profissão do jornalista, que é extremamente importante, porque sem informação não tem democracia, não tem, enfim, não tem nada, né? Então, e aí esse profissional tem uma importância muito grande na construção da sociedade, na manutenção ou não do status quo, né? Então, esse cara tem que saber como é que ele traz a notícia, né? Para não causar um efeito reverso.
Não é à toa que a mídia é conhecida como quarto poder, né? Porque é onde a gente consegue ali levar a população para o lado que interessa.
Isso aí, isso aí. Então, deve ser vocês estão treinados para isso, né? Vamos levar para lá.
É, aí... a gente é treinado, engraçado, que assim, até para eu, quando eu fui no meu trabalho, né, eu me formei em jornalismo em 2006, e naquela época a gente tinha uma cadeira chamada jornalismo digital dentro da faculdade, e era no sétimo ou no oitavo período, se eu não me engano, era bem já no final da faculdade, e a gente aprendi lá de digital, joga aquilo fora, porque isso não funciona mais. Era basicamente assim, quem tinha site eram os grandes grupos de mídia, né? Globo, UOL, Folha, enfim, e que você, o que, que eles faziam? Eles davam só assim, o fato rápido do que aconteceu, que era para eles garantirem um furo de reportagem, mas ia ser desdobrado na TV, ia ser desdobrado amanhã no impresso, enfim. E nessa, quando o digital, essa forma, você falando de se adaptar ao digital, eu também tive que me adaptar ao digital. Tive que aprender a escrever para o digital. E escrever para o digital é completamente diferente do que você escreve para o impresso. Então, eu tive que aprender a desconstruir, porque lá atrás a gente aprendeu de uma forma, e é isso que você falou, a gente é treinado para interpretar, e não só o jornalista, a gente de uma maneira geral, né? O ser humano de uma maneira geral, desde da primeira série você tem interpretação de texto.
Não, e aí vira uma coisa que é parte da sua vida, você vira aquilo, aquela forma de funcionar. Para mim também foi muito impactante isso, né? Foi muito, porque eu era uma pessoa que defendia as minhas verdades com veemência, com muita veemência. E aí, claro, que como você, eu tinha problemas nos meus relacionamentos, na minha comunicação, muito sérios, né, cara? Porque eu defendia verdades absolutas, e isso hoje a gente entende que é uma atitude pouco inteligente, né? Porque é feita para dar errado. Só que a gente aprende assim, né? A gente não concebe... Por isso que eu digo, você não transforma aquilo que não conhece, né, cara? Enquanto você não conhece a estrutura do que está acontecendo, você vai levado, né? Você vai levado.
Exatamente.
A gente é levado, cara. A gente é condicionado. E aí, quando você se dá conta, digo, opa, aí você tem chance de se transformar. É como se caísse um véu da consciência, você, pô, bicho, isso aqui... Né? Então, é a prova de que... Eu digo sempre isso aqui, é a prova de que nós todos, de uma maneira ou de outra, temos pontos cegos na vida que, quando descobertos, fazem toda a diferença. Né? Fazem toda a diferença.
Faz toda a diferença a gente olhar e falar assim, cara, isso aqui estava o tempo inteiro na minha frente e eu não percebi. Que nem a questão de rejeição, que eu lembro até que eu levei para você numa das mentorias que a gente faz, né, na jornada. Eu não lembro em que passo exatamente a gente estava, mas eu lembro que naquele momento, assistindo as aulas, eu falei assim, cara, eu entendi. Eu entendi por que, que isso tudo dá errado. Porque eu tenho uma questão com rejeição que vem de lá de trás, da minha história, e eu saboto. E aí eu fui colhendo os feedbacks, que foi o que você sempre fala isso. Óbvio que eu já sabia dos feedbacks dos meus outros relacionamentos, só que eu não olhava para a estrutura, eu olhava para o conteúdo. E eu jogava a culpa no outro, responsabilizava o outro. Ah, porque fulano não aguenta ficar comigo. Ah, porque Beltrano não sei o quê. Não, todos tinham um ponto em comum. E aí eu olhei para a estrutura e ficou mais fácil de... reverter a situação. Não que não seja um desafio, ainda é um desafio, porque eu funcionei dessa forma durante muito tempo.
É isso. Que nem, tem um padrão, né? Você identifica o padrão. Né? Identificou o padrão, né?
E é um padrão de comunicação.
Isso aí. Até agora, se você pudesse definir um grande marco, um grande ou mais importante transformação que a jornada te trouxe, qual seria?
Três módulos de comunicação, né? Eu acho que assim, pode pegar os três, juntar aquilo ali, para mim foi o mais impactante.
É mesmo?
É.
Engraçado, né? Você pegar um profissional de comunicação é um absurdo, cara. No melhor sentido da palavra. Você pega um profissional de comunicação que tem uma assessoria de imprensa, e a gente, pô, eu conheço você, que era uma profissional requisitada, qualificada, respeitada no mercado, uma agência importante, e de repente me diz uma coisa dessa, né? Então, você vê como é que é. Enfim. Mas o que que aconteceu na sua vida, ou vem acontecendo, que você nunca imaginou que seria possível se não fosse esses conteúdos da jornada, entendeu? Porque eu me lembro, cara, por exemplo, no meu caso, né? Eu vivia muito para agradar os outros. Então eu fazia ou deixava de fazer para agradar os outros. A minha vida era essa. Então era muito difícil a minha vida, entendeu? Porque era o tempo todo fazendo o que eu não queria ou deixando de fazer o que eu queria por causa dos outros. E eu nem queria muita coisa, entendeu? Mas era uma prática diária. Diariamente, pô, eu era guiado nesse. O meu radar era esse, né? A minha antena era essa. E gastava. Aí quando eu descobri, né? Por que que isso acontecia e qual era a real do negócio, foi uma coisa imediata. Isso foi muito impactante para mim. Que eu não imaginei que pudesse ser possível. Na sua vida, por que que você nunca imaginou que, caramba?
Bom, essa questão de agradar os outros eu também tive durante muito tempo, mas é algo que eu já venho trabalhando lá de trás, né? Lá desde os primeiros treinamentos, do primeiro especificamente. Eu lembro, inclusive, de uma porradinha que a Raquel me deu, de leve, de leve, falando. Foi justamente nesse treinamento em que eu fui por causa do medo de avião. E aí eu lembro dela me perguntar o que que eu tinha ido fazer lá, e eu falei que eu tinha ido por causa do meu medo de avião. E aí ela virou e falou assim, mas que eu cheguei lá e eu descobri muitas outras coisas, né? Como 100% dos seus alunos, né? A gente vai para uma questão e a gente chega e descobre inúmeras outras. E aí eu lembro que ela virou para mim e falou assim, será que... Foi algo nesse sentido, assim, de tipo, será que... Você tem uma questão com o avião ou com a questão de agradar os outros? Eu lembro que era alguma coisa no agradar os outros. Quando ela falou isso, eu desmontei, assim, foi bem bizarro isso, mas aquilo foi. Então, se eu já venho trabalhando há muito tempo, é um desafio? A jornada me ajudou? Me ajudou. Mas o que eu posso, o que talvez assim tenha sido impactante para mim nessa questão toda foi eu sozinha conseguir descobrir que o que me impedia de ter o que eu queria era eu mesma. E eu descobri isso sozinha com os conteúdos da jornada. Eu estava em casa assistindo às aulas e eu fui ligando os pontos e eu cheguei na questão da rejeição e que eu autossabotava. Eu lembro, inclusive, de eu mandar uma mensagem para a Amandinha e eu falar assim, Amandinha, eu acabei de descobrir um negócio e eu preciso levar para a próxima mentoria. Me ajuda a formular a pergunta na questão, assim, focar na estrutura. Aí ela falou assim, o que que você descobriu? Aí eu já mandei para ela. Quando eu mandei, ela falou assim, mas você já me mandou, não tem conteúdo aqui. É só estrutura. Ela falou assim, cara, provavelmente o Tamer vai te perguntar mais alguma coisa que ele vai precisar de mais informação, mas isso aqui já é estrutura, você já está levando. Então, ela me dá esse feedback, porque eu não estava segura se eu estava fazendo certo, ela olhar e falar assim, não, você já focou na estrutura, ponto, acabou. Então, isso deu sozinha conseguir chegar nessas questões e eu ainda consegui não perder tempo com a historinha.
Só para a galera entender, a Mandinha é uma outra queridona da jornada. O que que a Monique quer dizer? Qual é a minha grande questão com a autoajuda? Eu sou um profissional de autoajuda. Autoajuda, do jeito que a gente conhece, tem um padrão que é o seguinte: ela te diz o quê? O que que está acontecendo? Né? Por exemplo, você precisa parar de fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Ela fica no conteúdo, isto é, naquilo que está acontecendo na sua vida, no, nos contextos, nos acontecimentos. E aí o que a gente faz é mostrar o como, isto é, mostrar o que que está criando e sustentando o acontecimento. Isso é a estrutura. Né? Então, por que que tem 10 tijolos aqui? Não, porque a estrutura é para sustentar 3 andares. Entendeu como é que é? Então, essa é a estrutura que está sustentando, criando e mantendo o estado de coisas, os acontecimentos da nossa vida. E quando você consegue enxergar isso, é na estrutura que a gente transforma, né? É como se você visse uma doença, então a doença é o conteúdo. E a pessoa fica tentando remediar a doença. Então vamos tomar um remedinho assim, vamos não sei o quê, vamos não sei o que. Acontece, cara, que tem um padrão que está criando a doença. Essa é a estrutura. E aí, enquanto a gente não dá na estrutura, não transforma a estrutura, claro que a doença não acaba, claro que o sintoma continua, né? E aí Quando a gente consegue ter esse olhar e descobrir isso e trabalhar com isso, muda absolutamente tudo, muda completamente tudo. Qual é a tua expectativa? Porque você é muito dedicada na parede, é a percepção que eu tenho, né? Eu não sei qual é a percepção da equipe, a gente nunca falou disso, nem eu e a Raquel falamos disso, mas a percepção que eu tenho sua, a minha percepção, né? Eu percebo os seus desafios, né? Ao mesmo tempo que eu percebo os avanços, né? Então, eu percebo uma pessoa que não tem medo de encarar o desafio, de olhar para o desafio do jeito que ele é e que foca em transformar. E é um dos exemplos de transformação que a gente vê, né? Com consistência, né? Porque a parada, como tudo na vida, é consistência, né?
Sim.
Não adianta você começa o regime e não termina o regime. Você começa a terapia e não termina a terapia. Você começa a faculdade e não termina a faculdade. Começa a ler o livro e não termina o livro. Começa a jornada e não termina a jornada. Não avança na jornada. Então você tem um padrão de consistência que eu percebo muito claro. Qual é o seu desafio?
O meu desafio...
Próximo.
Próximo? Sem problema nenhum. Isso aí é muito fácil para mim. É o meu auto-julgamento e o meu diálogo interno. São coisas que eu preciso aprender a lidar com, tipo, parar de me julgar e parar de contar historinha maluca para mim.
Transformar o diálogo, né? Transformar o diálogo. Se serenar o quanto puder e transformar o que. Porque não existe não diálogo, né? Mas tem que transformar o diálogo.
Sim, porque assim, tem transtorno de ansiedade e isso é o que me faz entrar em crise de ansiedade. É o diálogo interno.
É que provavelmente leva para o futuro, né? Provavelmente. É um diálogo que joga para frente e aí entra o processo de ansiedade.
Exatamente. Eu penso... Engraçado que, assim, racionalmente, eu falei isso para minha psiquiatra, falei isso para minha psicóloga, que a minha ansiedade, racionalmente, ela se mostrou totalmente inútil quando, de todos os piores cenários possíveis, ela nunca previu uma pandemia. Porque ela previu todas as catástrofes que poderiam acontecer, mas nunca previu uma pandemia.
Esse padrão, né? Interessante esse padrão que o ansioso, ele sofre por antecipação. Né?
É. E a gente prevê todas as catástrofes possíveis. E aí é onde entra aquela minha questão com a rejeição. Né? Eu olho por alguma interpretação de algo que o outro fez. A pessoa fez uma coisa, eu interpreto que aquilo ali pode me gerar uma rejeição, então aí minha cabeça começa a trabalhar igual uma louca, e aí eu vou lá e saboto a história toda, porque se eu vou sofrer, então é melhor sofrer logo agora. Então, não vou sofrer lá na frente, vou sofrer agora. E é viagem total da minha cabeça. Então, esse é o meu grande desafio e o meu auto-julgamento, porque o meu auto-julgamento é mais cruel do que o de qualquer pessoa pode me julgar.
Isso é doido, porque o lance do sofrimento por antecipação, além do problema objetivo que cria, né, como você está citando, tem a questão da angústia, né, porque você, quando você vive o presente, é uma coisa. Né? Você viver o tempo todo sofrendo, projetado para o futuro, é uma sensação de angústia, né, de drenagem da tua energia vital que é muito grande, né?
É uma coisa.
E a questão do julgamento, quer dizer, o ser humano é natural do ser humano julgar, né? Ou a gente está julgando os outros, ou está julgando a si próprio. E é muito interessante que a gente, via de regra, está muito antenado quando a gente fala de julgamento. O que vem à cabeça imediatamente? É a outra pessoa, é o julgamento em relação a outra pessoa. Ninguém se liga que se julga a si mesmo. Né? Ninguém se liga, pô, eu tô me julgando. Essa é uma avaliação que, em geral, as pessoas não fazem.
Sim.
E é o pior julgamento que tem, né? Da pessoa contra ela mesma. Porque os outros julgarem a gente é inevitável, né, cara? Não, não tem jeito. O cara vai dizer, ah, não gosto tanto porque ele é careca. Pô, por que ele não cuidou desse cabelo antes do cabelo cair? Por que ele não fez como é que chama aquela parada? Um implante? Sei lá, as pessoas falam mil coisas, né? Agora, essa coisa é o auto-julgamento. Então, o que significa que não existe não relacionamento, não existe não comunicação. Você está se relacionando com você ou com os outros.
Sim.
E é preciso, né, controlar esses processos, dominar esses processos de comunicação, né? Seja interpessoal, seja intrapessoal. Então, você se liga no padrão que você falou aí já desde o início, que você está dominando a comunicação interpessoal, que fez grandes descobertas na comunicação interpessoal, né? Você precisa focar agora na comunicação intrapessoal.
Exatamente.
Nesse processo aí. É natural que você focasse na Inter porque você é jornalista, né? Porra, óbvio. Então, quando você já pega uma estrutura que desconstrói tudo que você aprendeu, aquilo concentra a sua atenção, obviamente. Né?
Exatamente.
Mas agora você tem que focar na comunicação Inter, né, querida?
É, eu tenho que focar comigo mesma. É. E isso sempre foi o meu grande desafio.
Aliás, a comunicação intra, a jornada se traduz a isso. Autoconhecimento, que é a comunicação intrapessoal, e autodesenvolvimento, comunicação interpessoal. E o maior conteúdo, ele é mais ou menos dividido, mas o conteúdo mais distribuído é a comunicação intrapessoal. Né? Você tem aqueles módulos ali, porra, focados, que são 3 módulos de comunicação inter, bem focados. Agora, a comunicação intra permeia tudo, né? Ela vem do início até o final. E a gente já começa nela.
É.
Interessante. Muito interessante.
Assim, é por isso que eu já assisti as aulas de comunicação umas 2-3 vezes, os módulos, né? Vou assistir mais, porque preciso botar isso aqui no sangue, sabe?
É, claro. É o que você falou no início, a gente aprende a funcionar de um jeito. Por que a gente é bom de fazer merda, né? Quando é o caso. A gente aprende a fazer aquilo a vida inteira, tá fazendo merda a vida inteira, ficar bom em fazer merda.
É.
Da mesma maneira que a gente aprende a ser bom em alguma coisa ou noutra. Então, para transformar uma maneira como a gente funciona, tem que treinar também, né? É treinamento.
Exatamente. É treinamento para poder ficar bom nisso. E é o meu desafio. Eu me pego. Quando eu me pego pensando, me julgando, eu paro. Quando eu consigo me pegar, eu falo, opa, para. Você está fazendo isso com você, larga o chicote, né?
Você vê que é automático, né, cara? Você viu o que você falou? Quando eu me dou conta, quando pensa, a mente é um negócio, cara, porque a mente, ela vai te levando.
É.
Ela vai te levando. Então, se você não se der conta, daqui a pouco você está indo no automático.
É, que nem você falou agora há pouco nos stories, é um cavalo desgovernado, né?
É, louco.
E exatamente essa sensação que eu tenho. É um cavalo
desgovernado. Mas quem pensa muito, que é o seu caso, é o meu, né? A cabeça não para. Se o cara não estiver atento o tempo todo, é muito rápido, né? O ser humano se distrai muito rapidamente. É o que distrai a mente. Né?
Sim, e aí eu me pego ou me julgando ou nessa coisa louca de futuro, de pensar, e depois, e amanhã, e não sei o quê, e quando a pandemia vai acabar, será que a pandemia vai acabar, sabe? Então, esse está sendo um momento bem desafiante, bem buscado para mim.
Tudo para fora, né, cara? Para fora.
Está bem desafiante. Essa semana foi uma semana bem puxada, nesse sentido. Tipo, eu não sei se foi a proximidade do carnaval, de você bater e falar assim, cara, quando é que isso vai acabar? Isso não parece que vai acabar nunca. Essa vacina não chega para mim. E aí você... A cabeça vai. Aí você tem que lembrar, para, calma, respira.
Tudo é foco, né, cara? Tudo é controle de foco. Né?
Tudo é controle de foco. Tudo é controle de foco.
Impressionante.
Eu tô aprendendo a fazer isso. Eu tô aprendendo a olhar e falar assim, opa...
Olhar para o lugar certo, né?
Eu tô me pegando mais nessas ciladas da mente. Antes eu não me pegava.
Ah, pô.
Então já é um avanço.
É o princípio da mudança. Porque começa assim. Primeiro eu me dou conta, né? Que a parada é que geral não se dá conta. Esse aqui é o problema. E aí o processo é primeiro começa a me dar conta. Começa, claro que eu continuo errando, mas me dando conta. Até que chega uma hora que eu começo a me dar conta antes de errar. Esse é o segundo passo. E o terceiro é... Eu já não erro mais, já nem me dou conta, porque já estabeleci um novo padrão. Então, eu identifico o padrão limitante. Daqui a pouco eu identifico antes de ter o comportamento limitante. Daqui a pouco eu já instalei um novo padrão. Acabou, virei a chave. É o processo.
Você falou disso, dessa questão de identificar e de primeiro você não sabe que não sabe, depois você sabe que não sabe. Eu lembrei de algo que aconteceu na semana do Natal, em que eu recebi um e-mail e esse e-mail me tirou do prumo, ele me tirou do eixo. Assim, antes eu não ia nem saber que foi o e-mail, eu não ia nem saber em que ponto do e-mail foi, mas teve um ponto específico que bateu e bateu mal em mim. E aí eu lembro que isso, a jornada, obviamente, me ajudou a conseguir identificar isso, porque antes eu não ia nem conseguir identificar. E eu olhei aquilo, mandei na hora uma mensagem para a Amandinha, porque eu comecei a ficar meio... Eu fiquei... Ah! Aí eu mandei uma mensagem para a Amandinha assim, Amandinha, recebi um e-mail assim, assim, assado. Eu sei que é meu ego gritando, mas eu não sei sair disso aqui. Me ajuda. Então, isso eu já consegui identificar, não, sabe? Me afetou aqui. Isso aqui me afetou no meu ego. E eu não estou sabendo sair disso aqui sozinha. Então, eu fui pedir ajuda. E aí, ela foi, conversou comigo e tal, e depois acalmou. Então, agora eu consigo identificar em alguns momentos. Então, já é uma grande vitória.
Não, interessante você falar isso, né? Porque quando você tem... O que eu considero também muito, muito, muito especial nesse formato, né, da jornada, é você ter com quem você cria uma comunidade, né, você cria um movimento de uma galera que está indo na mesma direção, uma galera que fala a mesma linguagem, e logo essa galera te entende, né? Você diz, cara, é isso, o cara já entendeu e as pessoas acabam se ajudando. Né?
Sim.
Então, enfim, é o caso lá na nossa comunidade no Telegram, né? De vez em quando alguém. É diariamente, né? Posta alguma coisa e o outro aprende com isso, a gente acaba indo junto, né, cara?
Não, e o engraçado desse formato, que assim, a gente no presencial, eu fiz muitos amigos nos treinamentos, né? Paulinha, Babi, foram pessoas... Babi fez o primeiro treinamento comigo, lá em 2013. Então, a gente acaba se conhecendo, tem um convívio, o quarto, divide quarto... Só que a Amandinha eu nunca vi pessoalmente na minha vida.
É mesmo?
É. A Amandinha eu nunca vi. Foi na jornada e agora a gente manda mensagem uma para a outra, uma pede socorro à outra, uma liga para a outra pedindo socorro. Então, assim, ver que até o digital ele não perdeu isso, aquela coisa que a gente tinha no presencial.
É julgamento, né, cara? Julgamento. Eu mesmo... Enfim, julgamento é uma merda. A gente levou muito tempo para vir para o digital por causa disso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue, a gente está caminhando para o final, fazer um paralelo entre a Monique antes e depois da jornada? Com tudo isso que você viveu e aprendeu e se desafiou?
Acho que eu consigo sim. A Monique de antes da jornada era muito mais ansiosa, era uma Monique que, ao entrar na jornada, estava bem perdida, muito por conta do momento que eu estava vivendo. Eu tinha acabado de perder minha avó que foi minha mãe, me criou, e infelizmente ela pegou o Covid e faleceu, não por negligência minha, mas pelo fato dela, ela estava com Alzheimer, então eu cuidava dela. Mas ela levou um tombo em casa e eu fui obrigada a entrar com ela no hospital. E depois de 3 meses eu tendo todo o cuidado do mundo para que o vírus não entrasse na minha casa, ela infelizmente foi infectada e veio a falecer. Então eu estava num momento de readaptação da minha vida, de descobrir uma nova rotina, porque por mais que eu trabalhasse, eu ainda estivesse trabalhando, nunca deixei de trabalhar, mas eu tinha uma rotina que envolvia o cuidado com uma criança de 80 anos, como eu costumo
ela
dizer.
Ela morou com você há quanto tempo? Eu me lembro que tinha. Morou bastante, a vida inteira, né?
A vida inteira. Eu saí da maternidade para a casa dela. Ela só não me carregou no útero, só isso.
É o que eu me lembro, cara, de uma vez a gente falar sobre isso. Enfim, mas ok. E aí você teve que se readaptar.
Eu tive que me readaptar, reencontrar uma nova rotina para mim. Enfim, e foi nesse momento que a jornada entrou na minha vida. Foi logo depois do falecimento dela, eu acho que um mês depois. Eu estava nesse processo de readaptação, estava completamente perdida num relacionamento abusivo. Isso também foi outra coisa que eu cheguei, né, a essa conclusão no final de dezembro. Obviamente a jornada teve a sua responsabilidade em me fazer chegar nessa conclusão. Então, e a Monique, depois da jornada, a Monique que conseguiu se encontrar nesse novo cenário, de embora ainda com receios da pandemia, porque é incerto, a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar, economicamente falando e tal. Então, ainda é um cenário incerto, mas hoje eu estou muito mais segura e centrada em mim do que eu estava quando eu entrei na jornada.
Achei. Bom, agora é a última pergunta, que agora você vai fazer para mim, se você quiser. Então, é a sua chance de me perguntar alguma coisa que você nunca perguntou. De qualquer pergunta.
Qualquer pergunta?
É.
Eu tenho algumas curiosidades, principalmente com relação à religião. Eu queria saber como é que você chegou nessa religião que você está hoje, vamos colocar assim. Porque eu lembro que lá atrás a gente conversou sobre isso e você estava afastado e reticente com muitas questões.
O que que acontece? Para mim, há pessoas que... Enfim, para mim, a espiritualidade, atenção, é muito diferente de religião, né?
Sim.
E a espiritualidade sempre foi importante. Só que eu aprendi espiritualidade enquanto religião, tá certo? Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu... O contexto em que eu fui criado, etc, etc, etc. E ao longo de grande parte da minha vida, eu acreditei nisso e vivenciei isso, até que eu comecei a questionar. Porque a religião, na minha opinião, tem uma... Enquanto, ao mesmo tempo, ela é muito positiva, né, no sentido de te dar um norte. Ela dá um norte para algumas pessoas, né? E aí eu descobri que a religião é mais um caminho de crença do que um caminho de desenvolvimento pessoal, sabe? Do que um caminho de evolução. E eu sempre busquei a evolução. E a espiritualidade, para mim, sempre foi importante, porque era uma coisa de sentimento, não era uma coisa de... Essa é que é a parada. A religião, na minha opinião, essa é a minha experiência, né, gente? Pelo amor de Deus, enfim, quem está ouvindo a gente, cada um tem a sua experiência para contar. A religião, na minha experiência, era uma questão intelectual, mental... Era um conceito, né? Então, a espiritualidade era um conceito. E a religião é uma maneira racional, digamos assim, intelectual, de viver a espiritualidade. E aí, nesse sentido, é feito para dar errado. Porque espiritualidade não é um processo pensado, é um processo sentido, né? É um processo
Sim.
de vivenciar. E aí, muito bem. E aí eu fui conhecer uma porrada. Eu sempre me interessei pelo assunto religião, porque, de novo, era o que eu conhecia, né, como modelo de transcendência, de espiritualidade. Porque isso é interessante, porque o desenvolvimento humano, durante séculos, ficou sob os cuidados da religião e da filosofia, né? Então, o desenvolvimento humano, durante muitos séculos, era religião. Não tinha outra maneira de fazer aquilo. Aí eu fui conhecer uma série de religiões e tal, e aí, claro, eu sempre esbarrava no mesmo problema, né? Esbarrava no mesmo problema, porque era a questão da culpa, a questão do medo, a questão do controle do homem pelo homem, aquelas coisas todas, né? Do interesse mercantilista da coisa. E aí, claro, eu não me adaptava. Eu comecei a não me adaptar, começando a me adaptar, mas havia aquela busca interna pela espiritualidade, uma espiritualidade. E aí eu entrei em sofrimento, porque falei, cara, não existe, né? Eu estou buscando, não existe. Simplesmente não há, porque, porra, ver o que eu vivia, porra, com a idade que eu tenho, né? Com a vivência que eu tenho, isso não existe, né? Isso simplesmente não existe. E aí, cara, não me pergunte como, foi lendo uma biografia do Nazi, né? O Nazi do Ira, que é meu irmão espiritual. Eu me antenei em umas coisas que ele falou e tal, e aí a internet, a santa internet, né, que é, quando bem utilizada, resolve coisas. Aí eu descobri um cara, né, no Brasil, que é africano, que era nigeriano, que veio estudar no Brasil, porque eu acabei me apaixonando pela espiritualidade, segundo a teologia africana, né? Rigorosamente africano. E não a leitura, não é a leitura que o brasileiro faz disso, não. É a teologia africana do jeito que é lá, né? E aí eu fiquei, porra, isso eu acho que eu nunca te falei, acho que eu nunca falei para ninguém. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionado, eu fiquei chocado. A Raquel estava junto, porque eu fui assistir a uma palestra, né? E a palestra dele, desse sacerdote, Ele, na palestra, ele fala rigorosamente as coisas que eu sempre falei. Olha, se liga nisso. Só que fundamentado em coisas diferentes. Então, ele usa aquele tipo de teologia para falar as coisas que eu falo, e eu uso o conhecimento que eu tenho, digamos, das ciências psicológicas e sistêmicas para falar a mesma coisa. Então, meu discurso é o mesmo que o dele. Se você tirar o Tamer, tirar a voz, tirar o contexto e trouxer só aquela filosofia profunda, nós estamos falando a mesma coisa. Aí eu fiquei encantado com aquilo. E aí, hoje, o que a gente entende, o que o brasileiro entende por religião, nós entendemos por filosofia de vida. Né? Então, pro africano, nigeriano especificamente, aquela forma de espiritualidade não tem a ver com religião. Até porque, para eles, tudo é espiritual. Né? A vida é um processo espiritual, a refeição é um processo espiritual. É tudo, não tem essa separação que nós fazemos no Ocidente entre o que é sagrado e o que é profano, entendeu? Lá tudo é sagrado. E eles têm uma coisa que é muito impressionante para mim, que é o que eu acredito enquanto apaixonado e convencido pelo pensamento sistêmico, né? Eu comungo do pensamento sistêmico. O africano tem isso muito forte, o africano tem um senso de coletividade, de pertença, de pertencimento muito forte, sabe? O nigeriano não pensa individualmente, ele não pensa no nível do ego, da identidade, ele pensa no nível sistêmico, da espiritual, em que da conexão com tudo e com todos. Né? Isso é um princípio básico de vida da teologia africana, sabe? Então, tudo na teologia africana diz respeito ao grupo, diz respeito ao coletivo, diz respeito ao planeta, diz respeito ao sistema. E não é à toa, na minha opinião, que a forma de praticar essa espiritualidade do africano, além dessa questão de vida, né, da prática diária, da ética, da contribuição, do amor, do respeito ao outro, etc., a prática, digamos, religiosa, né, a prática litúrgica do africano está relacionada à natureza, né? Que é a expressão máxima da conexão com tudo e com todos. Né? Então, se nós somos parte da natureza, logo estamos conectados a ela. Né? Se não há uma maneira, na minha percepção, do ser humano se conectar à inteligência universal, ou a Deus, ou como queira chamar, que não, a maneira mais eficaz é por meio da natureza. Né? Então, tudo para o africano é sagrado. A água que você bebe, o sol que te acalenta e que gera vida, o ar que você respira, tudo isso é natureza e tudo isso é sagrado. Né? E tudo isso é representado, né, arquetipicamente, aí a gente vai falar de Jung, por isso que eu sou apaixonado por Jung, você vê que as coisas vão todas, se a gente for falar disso, eu vou falar 3 dias. Jung é isso, é o arquétipo. Né? Então, quando você fala dos orixás, os orixás são arquétipos, né? Para ficar didático para nós, o fenômeno da conexão do ser humano com a natureza. Né? Então, para mim, quando alguém fala de Ifá, por exemplo, né, que para nós é o início de todas as coisas. Você está falando da sabedoria interna, que a psicologia chama de self. Então, é o seu eu melhor, é a sua melhor concepção de si. Né? Isso para eles é Ifá, que é a sabedoria interna do sujeito, que é o mestre interno, que é, sei lá, o eu superior. E vai, vamos embora. É o eu superior, é a sua melhor versão, é a sua essência, é a sua pessoa de base. Tudo isso são sinônimos para falar da sabedoria interna. E o africano tem essa divindade chamada Ifá, né? Que é o representante da sabedoria interna do ser humano. É muito interessante que, quando você fala de Ifá especificamente, você está falando da pessoa. Né? Todos os outros orixás africanos são divindades coletivas, vamos chamar assim, sabe? Ifá é o orixá que representa aquela pessoa, que é o seu self, que é a sua sabedoria interna. É minha, a sua é sua. Os outros são a sabedoria do grupo, né? Inconsciente coletivo de Jung. Os outros são inconsciente coletivo de Jung. Mas antes do inconsciente coletivo, tem um princípio básico que é o meu consciente, que é a minha sabedoria interna. Então, quando eu cheguei, porra, isso na África e vi aquilo, eu falei, caramba, bicho, esses caras têm de fato uma sabedoria que a gente perdeu, né? Uma filosofia profunda que a gente perdeu. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte, por que a gente perdeu? Porque a gente, desgraçadamente, naturalmente, é treinado para trazer as coisas para a razão, para para a mente, para o processo mental. E aí a gente começa a esmerdalhar, porque a gente começa, sabe, a querer racionalizar o que não é. A gente perde a conexão emocional, perde a conexão espiritual, aí vira dogma, aí vira crença, aí vira percepção, vira interpretação, como você disse no início, vira julgamento, tudo vira julgamento. Tudo vira uma visão peculiar das coisas, entendeu? Eu tenho a minha, você tem a sua, o outro tem a dele. Então, para mim, por exemplo, o cristianismo católico é o que há. É o que, aí, para o outro, o cristianismo kardecista é o que há. Para o outro, o cristianismo protestante. E vamos embora, e cada um vai criando o seu ponto de vista das coisas, o seu melhor entendimento das coisas. Isso é legítimo, isso não tem problema nenhum. Só que quando a gente começa a falar de interpretações pessoais, a gente começa a desconectar, começa a individualizar a parada. A gente começa a segregar a parada. Então, quando você fala de conectar com o coração, fala de conectar tudo e todos, independentemente de dogma, de crença, de visão de mundo. Nós não estamos falando de uma visão de mundo, nós estamos falando de uma conexão de tudo. Tem uma teia, cara, invisível, tem uma teia que a galera ignora, bicho. E ignora por quê? Porque traz para o mental, traz para a razão. E a gente é treinado para isso, né? Então, quando eu cheguei ali e vi aquele negócio, cara, foi uma porrada aqui também, porque o pensamento sistêmico do qual eu comungo há 20 anos, já conheci isso há 20 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. E aquilo foi elevando o meu olhar, né, para outras coisas. Quando eu cheguei ali, que os caras já têm aquilo. Porra, eu fiz um esforço, né, para aprender aqui, para depois conectar aqui. E os caras não, porque os caras já nascem dentro desse conceito da teia, né? Da teia, tá tudo conectado. E na minha percepção, enquanto o ser humano não se conectar consigo, em primeiro lugar, e aí de novo eu me remeto ao Ifá, e para depois se conectar com o grupo, enquanto nós vivemos esse princípio, nós brasileiros sofremos muito isso, né? A sociedade brasileira é uma sociedade individualista, nos falta senso coletivo, nos falta senso de grupo, nos falta essa maneira de viver a vida, de enxergar a vida, de sentir a vida. Enquanto a gente não se perceber grupo, cara, nós estamos enrolados, né? Então, o nosso trabalho aqui é o trabalho que os caras fazem lá com o ocidental, né? E por isso que para o ocidental é tão difícil, cara, sabe? Eu percebo isso lá. Principalmente quando você pega o religioso brasileiro. Falando do Brasil porque a gente mora aqui, né? O religioso brasileiro, quando ele bate num negócio daquele lá, é muito difícil, é muito desafiante desconstruir todo esse conjunto de crenças e dogmas, etc. O cara acessar só isso, cara. Você faz parte de um todo. E a sua conduta enquanto indivíduo tem que ser suficientemente congruente em te tornar uma pessoa melhor, para você ser melhor para o grupo. O africano tem um conceito muito muito peculiar, que é o seguinte: é a morte moral, né? A morte, para eles, é melhor você morrer fisicamente do que você morrer para a sociedade. Então, quando o sujeito não é um bom sujeito para o coletivo, ele sofre uma morte social, sabe? Ele é alijado da sociedade. Isso para eles é morte, né? E nós, ocidentais, vivemos alijados uns dos outros, né? É muito doido. Você naturalmente se alija, se separa da sociedade. Isso é uma coisa maluca, então. Então, para nós é muito desafiante. Para mim, não, né? Para mim, muito menos, porque eu tô. Para mim, para tantos quantos que estão dentro desse pensamento sistêmico, né? Mas para mim, lá atrás, foi um puta esforço, né? Hoje não é tanto. E então, o cara que hoje chega num ambiente daquele, sem ter esse conceito sistêmico, é aquele choque de realidade, sabe? Então, eu acabei chegando sem querer, quer dizer, sem querer, conscientemente, né? Meu olho foi me levando, né? Minha sabedoria interna foi me levando para chegar numa filosofia com a qual eu já fui tendo contato há 20 anos, né? De uma maneira ou de outra. Então, hoje a gente busca aqui, cara, com o nosso trabalho, transcender nesse sentido, sabe? Quando eu falei transcender o nosso papo agora, é transcender o indivíduo, exatamente isso. O indivíduo sai de si para se conectar com o todo, né? E o todo significa você, significa o outro, meu mais perto, meu mais longe. Significa para começar as pessoas, né? Se eu não me conecto com as pessoas, que é quem teoricamente eu posso entender, porque eu sou uma pessoa, como é que eu vou me conectar com a natureza? Como é que eu vou me conectar com os diferentes, né? Pelo menos em forma, diferentes em forma. Então foi assim que eu cheguei lá, cara, sem querer. E o conflito era esse, né? Dizer, cara, eu buscava, olha que coisa maluca. Eu buscava uma coisa que eu não sabia o que que era. Quer dizer, eu sabia o que era, mas não sabia que existia, né? Porque, de novo, eu conhecia aquilo enquanto religião. Aí é o conflito, né? Quando você traz para a mente, a gente entra no conflito.
É, a gente entra em crise existencial.
Entra em crise existencial. E é tudo tão simples, né, cara? O problema é que a gente complica. É, enfim. Vai ficando aí. Eu quero agradecer a você, de verdade, o seu carinho, a sua confiança, a sua parceria de sempre, a sua participação. Então, a gente, de verdade, aprende muito com a sua... A gente aprende com cada um que chega aqui, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um no seu processo. E não posso falar pelos outros, mas eu tenho aprendido muito com você nesse sentido, né? E, de verdade, eu acho admirável, acho consciente. Né? Eu percebo, né? Considero admirável a sua jornada, de verdade, viu? E nós estamos aqui porque daí vier. Tá bom? Então, vou abrir para você fazer suas considerações finais e vai ficando aí que eu vou encerrar.
Eu que agradeço, Thumber, porque assim, eu falei até mandei uma mensagem para a Raquel no início desse ano, falando para ela que é muito complicado a gente é muito difícil a gente encontrar pessoas como vocês, que olham para a gente como seres humanos e não como um cifrão no meio da testa. É muito complicado. Então, quando a gente está aí no mundo, batendo cabeça, cai na mão de um, de outro, como você mesmo fala dos co-coaches aí da internet, é muito complicado, sabe? A gente passa por alguns perrengues. E eu dou graças a Deus por eu ter encontrado vocês há bastante tempo. E do que vocês fazem, obviamente, conta com o meu esforço, com o meu empenho. Quem não se empenhar não vai conseguir, não vai atingir os resultados que a pessoa deseja, não digo nem os meus, né? Porque os meus são meus, os meus objetivos, e o outro tem os objetivos dele, mas assim, ele não vai atingir, porque não se dedicou. E é uma coisa que eu tenho muito claro na minha mente já há muito tempo, muito antes de eu, assim, eu acho que desde a minha infância, que se eu quero alguma coisa, eu tenho que me dedicar, eu tenho que correr atrás daquilo. E eu vou atrás do que eu quero. Tanto que eu fui conseguir vencer um medo de avião num treinamento que nem era para isso. E eu, quando eu vou para. Quando eu me dedico, quando eu falo assim, não, eu vou fazer, eu vou me dedicar. E então eu agradeço muito o trabalho de vocês, o que vocês fazem, assim, é louvável. É muito barato perto do que vocês entregam para a gente, é muito barato mesmo. E é isso. Só agradecer, agradeço mesmo. E o que eu já falei para a Raquel, falo para você também. Se vocês me pedirem qualquer coisa, eu faço, desde que não seja ilegal nem imoral. Mas eu faço.
Achei.
Então, eu agradeço o convite para estar aqui compartilhando a minha trajetória nessa vivência aí de autoconhecimento, nessa jornada de autoconhecimento, com vocês, enfim, com todo mundo que vier ouvir.
Achei. Muito bem. Eu quero agradecer a você que nos segue, que nos acompanhou nesse episódio. Lembrando a você que toda segunda às 7 da manhã tem um novo episódio do podcast Vida de Jornadeiro. A gente está agora gravando em vídeo, então você pode assistir no Instagram, no YouTube, enfim, nessas plataformas de vídeo. No Instagram, especificamente lá no IGTV. E, claro, em áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, enfim, onde você costuma escutar os seus podcasts, ok? E lives de conteúdo diariamente, de segunda a sexta, às 18, simultaneamente, em todas as plataformas. Eu agradeço a você que nos segue, meu agradecimento especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca, e eu vou te convidar para me ajudar a levar essa mensagem a outras pessoas, a pessoas que você acredita que podem ser transformadas com esse conteúdo. É a sua oportunidade de, junto comigo, atingir outros corações, outras mentes, atingir outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas, e assim, juntos, nós mudamos o mundo. Esse foi mais um episódio do podcast Vida de Jornadeiro. Valeu, até a próxima. Muito axé na sua vida. Grande abraço.